Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida.
Nós estamos hoje encerrando uma série de lições sobre ética, ética cristã. Nós já passamos por diversos temas e hoje nós vamos terminar com a ética da comunhão. Estudamos todos os 10 mandamentos, que são os mandamentos morais de Deus, né, que nos ensinam a como relacionar com Deus e como relacionar, como é o relacionamento com os nossos irmãos. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 a 11. Que diz o seguinte: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja Deus. Então nós vamos começar aí, né, a ética da comunhão. Vamos começar com uma definição. Não passou aqui não, Júnior. Sim. Comunhão, o que é? O que significa comunhão? Então eu trouxe aqui, segundo o dicionário, é a união de várias pessoas em torno de ideias e crenças. Comunhão é o mesmo que amizade, é o compartilhamento comum ou a participação em algo. É compartilhar o que somos e o que temos com o próximo. Uma das reclamações mais frequentes dentro das igrejas é a falta de amizades verdadeiramente sinceras. Um amor verdadeiro, de relacionamentos que sejam profundos. Irmãos, nós podemos ter uma excelente estrutura, né, em questão de templo. Nós podemos ter uma boa doutrina, podemos ter uma boa programação, um bom louvor, podemos ter tudo de melhor dentro de uma igreja. Mas a verdadeira necessidade do homem é ser amado, ser aceito, ser acolhido, ser reconhecido e ser valorizado. Essa é a verdadeira necessidade de um homem. Por um determinado tempo, os programas da igreja, né, aquilo que acontece, a música torna um ambiente saudável, gostoso, o trabalho, o fato da pessoa trabalhar, se envolver em alguma atividade da igreja, tudo isso é muito bom. Mas a maior necessidade nossa não é essa. E mais cedo do que nós imaginamos, nós iremos nos sentir frustrados com essa superficialidade afetiva que muitas vezes está presente dentro das igrejas, a necessidade de amizades sinceras e profundas. Por favor, passa aí o slide. E aí eu trouxe aqui. Paz, irmãos, né? Paz, querido, olha só, né? O amor seja sem hipocrisia. Volta o outro. Não, passa para frente, aliás. Vocês não devem brigar, devemos amar os nossos inimigos. E o sujeito diz, ele não é meu inimigo, ele é meu irmão. Não é? Então, muitas vezes, infelizmente, nós temos visto no meio da igreja situações parecidas, em que pessoas não conversam, não dão bem com o outro, pessoas não se sentem amadas. E quando nós nos convertemos, esse nosso eu solitário, esse vazio que há dentro de nós, essa necessidade de afeto, da presença do outro, ela tem que se transformar num nós comunitário. Nós já deixamos de ser um só e nos tornamos uma família. E esse chamado para sermos amigos de Deus, Deus também nos chama para sermos amigos dos nossos irmãos. Não só amigos de Deus, mas amigos daquele que está sentado aí do seu lado. Mas para muitos, infelizmente, a igreja, de uma forma geral, não estou falando em relação só a essa igreja, mas a igreja tem sido motivo de desilusão, de frustração, de solidão, de mágoas, de ressentimentos. E muitos daqueles que são recebidos na igreja, graças a Deus, eles se encaixam rapidamente, se sentem acolhidos, amados, até porque, por causa do temperamento e do jeito de ser, eles conseguem entrosar melhor para as pessoas e talvez não tenham, né, uma expectativa errada a respeito do ser humano. Porque onde nós estivermos e nós formos conviver com pessoas, pessoas têm defeitos. Pessoas vão muitas vezes nos decepcionar, nos ofender, e nós precisamos aprender a lidar com essa situação, né? Às vezes criamos falsos ideais em relação às pessoas e fantasias, né? Projetamos fantasias de quem é o outro e do comportamento do outro, e por isso vivemos frustrados. Por favor, o próximo slide. Aí. Conta-se uma história bem antiga, e essa história é verídica, você pode procurar na internet, tem muitos casos. Um caso que aconteceu em 95, de duas crianças gêmeas que nasceram, né? Kyrie e Braille. E essas meninas prematuras, né? E segundo o protocolo dos Estados Unidos naquela época, os recém-nascidos, eles eram colocados em incubadoras separadas por causa de risco de infecções quando eles eram gêmeos. No entanto, enquanto a que tinha nascido primeiro, que era a Kyrie, e eu até procurei na internet, vi, são duas moças lindas hoje, ela se desenvolveu rapidamente, cresceu, foi ganhando peso, e enquanto ela se fortalecia, com a outra, acontecia o contrário. Ela tinha problemas respiratórios e ela foi perdendo muito peso. E numa noite em que eles imaginaram que aquela bebezinha não passaria daquela noite, uma enfermeira de nome Gayle pediu autorização aos pais e à direção do hospital para realizar um método que ela já tinha presenciado em alguns hospitais nos quais ela tinha trabalhado na Europa, que era colocar as crianças juntos. E assim fizeram. E imediatamente, quando eles fizeram isso, a bebezinha que estava mais forte passou o bracinho por cima da outra criança, e assim ficaram juntas a noite inteira, e milagrosamente a criança pequena, né, ela foi menor, né, que não ganhava peso, que corria risco de vida, ela foi ganhando força, ela começou a ganhar peso e ela começou a se desenvolver. Então, um grande abraço e a proximidade fez toda a diferença naquele momento. Hoje nós sabemos que os procedimentos em UTIs neonatais são diferentes do daquela época, né? Inclusive a permissão para que pais às vezes fiquem juntos e estejam junto com essas crianças. Mas trazendo isso para nós, a igreja é uma grande incubadora. Você concorda com isso? É uma grande incubadora. Nós estamos todos aqui com os nossos problemas, nossas dificuldades, né? Nossas limitações. E nós precisamos de abraço, nós precisamos do amor, do carinho de outras pessoas para sobreviver às dificuldades, os problemas que nós enfrentamos na vida. Aqueles que se afastam dos outros, que levam uma vida por si só, eles têm mais chance de terem problemas de depressão, de ansiedade, né? E outros problemas que a gente sabe que são dessa origem. Então, a comunhão, por ser uma parte embaraçosa, é uma coisa difícil, porque essa palavra relacionamento vem da palavra relar, e relar não é? É encostar um no outro, relacionar um com o outro, e todo relar traz atrito, não é assim, meus irmãos? Então, nós vemos que os relacionamentos são uma parte difícil dentro da igreja. E nós precisamos lidar com todo tipo de gente dentro da igreja. Há pessoas que são caladas, silenciosas, discretas. Há outros que já falam demais, não é? Há pessoas que são inconvenientes, não é? E que fazem comentários inadequados em momentos inapropriados, não é? E diante das dificuldades, muitos concluem que é mais fácil servir a Deus sozinho do que na companhia de irmãos, que os torna muitas vezes mais carnais, porque quando nós passamos atrito com o nosso irmão, muitas vezes aflora em nós aquilo que nós não gostaríamos que aflorasse, né? E muitas vezes alguns até vêm a pecar, né? Estouram com as pessoas, falam o que não deviam, né? Mas isso é um equívoco, porque a própria palavra de Deus nos diz, vamos ler esse versículo que está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, vamos ler juntos? Não. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, né? E o texto ele continua assim: antes façamos admoestações, quanto mais se aproxima o dia de Cristo. Quanto mais o dia de Cristo se aproxima. E cada dia nós temos vivido aí essa proximidade da volta de Jesus. E nós precisamos congregar. As imagens bíblicas que a gente vê são de banquetes, mesa farta, cheia de amigos. Você quer uma coisa mais gostosa do que você sentar numa mesa em família? Seja ela sua família de sangue ou sua família, não é, espiritual, é muito bom. São festas, né? É gente, na Bíblia a gente vê gente às vezes reunida de várias línguas, de várias raças, congregadas, reunidas no mesmo lugar. E Paulo fala de uma nova família, fala de um corpo, João fala de um rebanho, fala de uma cidade. E essas imagens revelam que o reino de Deus, do nosso Senhor, é o lugar onde as pessoas se encontram para comunhão festiva com o Senhor Jesus. Amém? Nós vamos nos encontrar do céu e vamos participar de muitas festas no céu. Eu gostaria de chamar, vem cá Fabiano, vem cá Josi, vem cá rapidinho Lili, as três aqui, vem cá Júlia, Lorena, Pedro, rapidinho, é rápido mesmo, vapt-vupt. Vem cá Fabiano. Pode vir você também? Vem, Estela. Dá a mão aqui, vocês. Forma um círculo aqui. Fabiano fica no centro. Fabiano é Deus. Fabiano é Deus. Vocês deem as mãos. Abre bem o círculo. Quanto mais eles se aproximarem de Deus, aproxima bem de Deus. Quanto mais esse grupo se aproximou de Deus, mais eles se aproximaram uns dos outros. Afasta. Afastado de Deus, eles estão mais distante. Aproxima de Deus. Mais perto um dos outros. Obrigada, gente. Não ia pedir ninguém para falar. Todo mundo fica com medo de pedir para falar. Então, olha só. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós oramos, lemos a Bíblia, buscamos ao Senhor, buscamos maturidade, conhecimento da palavra. Vocês são excelentes artistas, viu? Participaram muito bem aí do teatro. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor que está no centro, surpreendentemente, nós nos aproximamos uns dos outros. Porque quando nos aproximamos do Senhor, que é Deus de amor, nós aprendemos a aceitar as pessoas, a amar as pessoas. E nossa ligação com Deus cria em nós interesse pelo outro, cria em nós generosidade, não é? Empatia, capacidade de colocar-se no lugar do outro. E quando temos comunhão com o Senhor, nós deixamos de ser movidos pela ambição pessoal, pela altivez, e nós passamos a tratar as pessoas com mais respeito, com mais amor, com mais paciência, não é? Jesus é o nosso exemplo. Nós lemos aqui que ele abriu mão da sua posição, ele deixou a glória, e ele foi enviado esta terra, não é? Para tomar, né, o lugar dele na cruz do Calvário, para pagar o preço do pecado que nós deveríamos pagar. Ele renunciou às riquezas, renunciou à glória celestial e assumiu a forma de servo por cada um de nós. É por meio de relacionamentos, desde pequenos, que nós vamos desenvolvendo a nossa personalidade e nos tornamos adultos. Nós precisamos entender que desde pequeno, no fato de nos relacionar com os nossos pais, com os irmãos dentro de casa, com as outras crianças na escola, no esporte, isso vai fazendo com que a gente cresça e se torne pessoas cada vez mais maduro de acordo com a sua idade, né? Então, a comunhão também, comunhão com Deus e com os irmãos, nos ajuda no crescimento espiritual, no desenvolvimento da nossa vida espiritual. Então, aqueles que, na verdade, fogem e evitam esse relacionamento com os irmãos na igreja, estão fugindo do tratamento de Deus. Porque Deus usa pessoas para tratar com o nosso caráter, para tratar, para nos acrescentar, nos ajudar, nos moldar, ver qual é o fruto do Espírito que precisa ser desenvolvido em nós. Quando, no Antigo Testamento, eles iam construir o tabernáculo era formado por tábuas. E essas tábuas, elas eram colocadas, sustentadas, uma encaixada na outra. E muitas vezes aquelas tábuas, elas não encaixavam bem. Então, o que era necessário fazer? Não é? Elas eram, era necessário lixar, ralar uma relar uma tábua na outra, para que elas se encaixassem perfeitamente e o tabernáculo conseguisse se manter de pé. E nós somos hoje tábuas do tabernáculo, colocadas. A palavra de Deus nos diz que cada um de nós é uma pedra nessa grande construção, a pedra principal, a pedra de esquina é Cristo Jesus, e nós somos colocados como pedras um dos outros, e somos essas tábuas que Deus vai ajustando um ao lado do outro para realizar essa obra. E esse atrito que soa para a gente às vezes tão anti-espiritual, né, tão carnal, é na verdade um caminho de crescimento que Deus nos proporciona. E nós não podemos, não devemos de forma alguma evitar isso. Então não importa se você é uma pessoa que tem uma teologia muito correta, ou se você é uma pessoa que tem dons e talentos extraordinários, se você serve bastante dentro da igreja, mas se você é uma pessoa totalmente individualista, voltada só para si mesmo, e não tem comunhão com a igreja do Senhor, você está fora do centro da vontade de Deus, porque essa não é a vontade do Senhor para a sua vida. Você já viu muita gente que hoje em dia proclama esse ensinamento totalmente herege. Não, eu sou um cristão em casa, eu não preciso de ninguém para relacionar com essas pessoas, eu posso ser um cristão sozinho dentro da minha casa. Não é verdade. Não deixai de congregar, como é costume de alguns. É uma admoestação que nos é feita na palavra do Senhor. Então, sem comunhão, nós somos como um tijolo fora da construção, que nada construiu. Um membro fora do corpo, um soldado que está perdido num campo de batalha, ou seja, é incoerente você dizer que é cristão, né? É uma contradição com a palavra você dizer que é cristão e não conseguir e não ter prazer, alegria em se relacionar com seus irmãos que estão na igreja. E uma brasa fora do braseiro, nós sabemos o que acontece com ela, não é, meus irmãos? Ela se apaga com o decorrer do tempo. Definindo bem esse termo, os fundamentos da comunhão. Comunhão, definindo esse termo, essa palavra grega no Novo Testamento, a palavra grega no Novo Testamento para comunhão é koinonia. E o que quer dizer isso? É a participação e partilha. Se refere aos interesses mútuos entre os membros da comunidade da fé. A koinonia, a comunhão, é apresentada como um dos padrões da igreja. Os cristãos permaneciam em comunhão uns com os outros. Essa comunhão não se refere apenas ao ato de se reunir, mas também à partilha. Lá em Atos, capítulo 2, conta a história da igreja primitiva. Os cristãos se reuniam, eles tinham comunhão uns com os outros, eles se ajudavam, eles permaneciam juntos em oração, no ensinamento, na leitura da palavra do Senhor e no partilhar do pão. Aqueles que tinham mais ajudavam aqueles que tinham menos, né? E não se referia apenas ao ato de se reunir, mas também a esse ato de partilhar aquilo que tinha. Paulo, ali no Novo Testamento, ele se refere a esse, ele usa esse termo koinonia, comunhão, para referir as coletas que eram feitas nas igrejas para os crentes pobres da cidade de Jerusalém. Ele fala isso em Romanos 15, 26. Abre sua Bíblia e acompanha o que que diz. Fala assim: porque pareceu bem a Macedônia, a região da Macedônia e a Acaia, fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Então, eles se reuniam não só para ler a Bíblia, não só para orar, mas também para fazerem coleta para os pobres. Eu acho a coisa mais linda, como foi domingo passado, né? Nós nos reunimos para a koinonia da ceia do Senhor, a comunhão da ceia do Senhor, porque é outra menção da palavra koinonia, comunhão, é no momento da ceia, e nos reunimos também para fazer coleta em função daqueles que são mais necessitados. Então, ele também, Paulo, usa essa palavrinha koinonia para se referir à participação dos cristãos no sofrimento de Cristo, à comunhão que nós temos com o Espírito Santo, a participação no momento da ceia. E João também usa essa palavra koinonia para se referir aos momentos em que eles tinham comunhão uns com os outros, conforme está escrito lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, que diz assim, você conhece esse versículo: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Vê só como a Bíblia fala a respeito disso. E Loyal Bailey diz o seguinte: a comunhão tem a ver com aquela relação pessoal que os cristãos gozam com Deus e uns com os outros, em virtude de serem unidos a Jesus Cristo. Quem estabeleceu essa relação foi o Espírito Santo, que habita em todo cristão, unindo-o a Cristo e a todos os que são de Cristo. Então, a comunhão, né, o Espírito Santo, ele trabalha nesse momento da comunhão, nos unindo a Jesus Cristo e nos unindo uns aos outros. Há momentos que nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo para termos comunhão uns com os outros. Senhor, me ajuda. Eu preciso aprender a conviver com tal pessoa. Senhor, me ajuda. Tem uns que você precisa orar e jejuar. Tem outros que você precisa orar mais em relação a manter comunhão com eles. Mas fato é que Deus nos possibilita essa arte de relacionar para o nosso crescimento. Algumas características da comunhão. Quando nós nos reunimos, quando nós temos comunhão, os cristãos dedicam tempo para orar, para estudar a palavra, para compartilhar experiências e participar da ceia do Senhor. Segundo, os cristãos têm prazer, não é? Em compartilhar os seus bens com os irmãos necessitados. Segundo Coríntios, capítulo 8, versículo 2 a 4, diz assim: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Interessante é que o povo da igreja, os membros da igreja, eles pediram e agradeceram a Deus. Eles reconheceram que era um privilégio participar da assistência dos santos. Não precisou de ninguém ficar cobrando, ninguém ficar lembrando isso. Não é? É um prazer, é uma alegria, é um privilégio poder participar desse momento de ajudar outros irmãos. Também característica da comunhão é que nós cristãos, através da comunhão, cooperamos na obra do Evangelho. Filipenses 1:5 diz assim: por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E lá em Hebreus 13:16, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então é uma oportunidade de nós cooperarmos na obra do Senhor. O que nós presenciamos ontem lá na Missão Vida à Tarde foi um momento de comunhão da igreja do Senhor. Cada um disponibilizando seus dons e talentos, né? A Igreja Batista Moriá participando ativamente. Pessoal do louvor, né? Que louvor maravilhoso, que presença maravilhosa do Senhor estava ali. Que privilégio nosso de poder adorar o nome do Senhor e levar outras pessoas a adorar o Senhor. Aqueles que estavam ali servindo, trabalhando na cozinha, preparando o lanche, que privilégio nosso, né? Que privilégio de quem estava servindo. Não é? Não foi somente para responder um chamado meu, não. Mas foi com uma alegria, né, com amor, com satisfação, que todos eles faziam isso. Se envolviam, aqueles que estavam ali envolvidos no estacionar dos carros, na organização. Que coisa maravilhosa, que momento de coinonia nós vivemos ali ontem à tarde. E também, outra característica da coinonia é que nós compartilhamos as alegrias e os aspectos cotidianos da vida com verdadeiros amigos. Eu participo dos núcleos de estudo bíblico da igreja e eu entendo que é uma coisa maravilhosa. Porque a gente vê ali nos grupos, né? Um está com dificuldade, irmãos, peço oração para alguém da minha família ou para a minha vida. Né? Eu estou doente, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Orem, intercedam por mim. Irmãos, uma vitória. Aí conta a bênção, apresenta as necessidades, não é? É coinonia isso, você ter liberdade de chegar para uma pessoa para contar as suas vitórias, né, os seus sucessos, mas também compartilhar as suas tristezas, as suas necessidades, sabendo que o outro não vai sair dali, não vai ficar espalhando as suas coisas, não vai ficar fazendo chacota de você, né? É maturidade, não é? E os cristãos também confessam pecados para manter a unidade e amor. Há momentos que nós precisamos chegar perto do outro e pedir perdão. Fulano, me perdoa, eu fui infeliz nessa minha colocação. Me perdoa, eu não deveria ter falado da forma como eu falei, ou não deveria ter falado o que eu falei, não é? Então, isso é característica da comunhão, você ter liberdade de chegar com o outro, ainda que muitas vezes isso crie em nós um certo constrangimento, mas é necessário fazê-lo. Então, quando a comunhão não é recomendada, há também o outro lado. Quando a comunhão não é recomendada? Primeiro, quando as amizades são com pessoas ímpias. Lá no Salmo 1, abre sua Bíblia aí no Salmo 1 e vê o que, que diz aí o Salmo 1, versículo 1. Vamos ler juntos? Bem-aventurado dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda. Feliz é aquele homem, é o servo de Deus, que não se detém no caminho dos ímpios, que não para ali para escutar aquelas conversas, né? Que não para no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda daqueles que escarnecem do Senhor. Não é recomendado ter comunhão com as pessoas assim. Quando a outra pessoa se diz crente, mas não vive como tal, é pior do que o descrente. Isso está lá em 1 Coríntios, abre aí capítulo 5, versículos 6 a 11. 1 Coríntios 5, de 6 a 11. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fossem, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer. Está vendo? Ele está se referindo aqui não àqueles que estão lá do mundo e são do mundo, mas aqueles que estão dentro da igreja, que se dizem cristãos e que cometem os mesmos pecados e as mesmas faltas que Deus condena na sua palavra em relação a diversos pecados. Também não devemos nos associar a pessoas que têm uma vida comprometida com a prática do pecado. Nós lemos isso aí, e aqui também em 2 Coríntios, capítulo 6, 14, não se ponham em jugo desigual com os descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Não é? Precisamos olhar isso. Quando a outra pessoa não tem cuidado com a língua, nós devemos tomar muito cuidado com gente que fala demais, que é maledicente, que é fofoqueiro. Olha o que, é que diz lá 1 Coríntios 15,33. Não se deixe enganar. As más companhias, as más conversações, tem uma versão que diz assim, corrompem os bons costumes. Lá em Provérbios 20,19, fala assim, quem vive contando casos não guarda segredos, por isso evite quem fala demais. Olha o conselho que o livro de Provérbios nos dá, evite quem fala demais. Quando a outra pessoa resiste em ouvir e obedecer a palavra de Deus, tem gente que só ouve, mas não obedece, e nós precisamos cuidar, né, do relacionamento com essas pessoas. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14, diz, se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, marquem-no e não se associem com ele para que se sinta envergonhado. Provérbios 13, 20, aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. O que está querendo dizer aqui? Que muitas vezes nós convivemos com as pessoas que têm procedimentos errados, um caráter distorcido, e a gente vai convivendo, leva tais pessoas para dentro da nossa casa, pessoas que não obedecem à palavra de Deus, e no final das contas ela vai acabar muitas vezes influenciando a nossa vida e talvez até mesmo a vida dos nossos filhos. E que uma forma boa de a gente demonstrar a nossa insatisfação com o jeito de se comportar de tais pessoas, é a gente dando um tempo, nos afastando delas por um tempo, até que tais irmãos mudem de atitude. E também quando a pessoa é semeadora de contendas, porque a Bíblia também, lá no livro de Provérbios, capítulo 6, diz que Deus odeia 6 atitudes, mas a última ele condena e abomina, que é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então, fique de olho, esse irmão que vem para você sempre contando coisas da vida do outro, sempre falando da vida do outro, né, criticando o outro, né, tome cuidado, porque isso não é bom, isso pode contaminar o seu coração. Comunhão é marca do cristão. E nós vemos aí, olha, estender as mãos para ajudar aquele que está necessitado, estender as mãos como sinal de conforto, de consolo. Às vezes você fica pensando, o que é que eu vou dizer nesse momento? Mas às vezes a sua presença, o seu abraço, o seu aperto de mão já é suficiente para mostrar, né, que Cristo está presente na sua vida. E o que atrapalha a comunhão? E aí estão algumas coisas, né, algumas atitudes. Por exemplo, a atitude de autossuficiência pode levar as pessoas a viverem distante umas das outras, a agirem indolentemente, quer dizer, ser insensível com a necessidade do outro, ser insensível com o que o outro está passando. E nós precisamos pedir a Deus. Eu sei que determinadas pessoas têm um temperamento mais... elas conseguem realizar as coisas por si só e tudo, mas nós precisamos entender que a nossa autossuficiência e tudo, ela tem até um limite para ir, né? E que nós precisamos das outras pessoas vivendo, participando da nossa vida. Amargura, pessoa que é muito amargurada, ela trata os outros com hostilidade. Ela despeja o lixo dela em nós, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Gente que é muito orgulhosa, muito altiva, né? Nariz muito empinado. Ou então, pessoa que teve o seu orgulho ferido também, e por causa desse sentimento, às vezes ela tem dificuldade de estabelecer vínculos. Panelinhas dentro da igreja, né? Pessoas que se reúnem num grupinho, se fecham naquele grupinho, como havia lá na igreja de Corinto. O livro de Corinto nos fala sobre isso, e o apóstolo escreve, admoestando esses irmãos, que dessem abertura para outras pessoas também participarem da comunhão com eles. E esse problema continua hoje muitas vezes dentro da igreja, né? Preferência por uns em detrimento dos outros. Eu sei que nós temos as pessoas com as quais nos relacionamos melhor, nos damos bem, pessoas com as quais nós podemos viajar, nós podemos convidar para estar na nossa casa, mas nessa comunhão nós podemos abrir também a outras pessoas. Redes sociais é um problema hoje, porque os relacionamentos hoje são muito virtuais, não é? Conversa tudo com o outro só pelo WhatsApp e tudo mais. Às vezes conhece a pessoa só por WhatsApp, né? Ou só pelo Instagram, né? E não conhecem a pessoa mais pessoalmente. Então, nós precisamos entender que a tela ali, o monitor é muito frio, aquilo é muito frio, não é? E nada disso substitui o abraço, a presença, né, o aperto de mão. É na igreja que nós podemos encontrar refrigério para as nossas almas e né, um aconchego, um carinho, né, das outras pessoas. Acho que foi domingo passado, à noite. Nossa, foi uma coisa assim tão, tão carinhosa. Uma pessoa que está chegando na igreja, chegou perto de mim, com uma caixinha de promessa, né, com os versículos. Ô, pastora, isso é para você, porque eu me lembrei que hoje é dia da esposa do pastor. Eu falei, menina, nem eu sabia disso. Nem eu sabia disso, que hoje é dia da esposa do pastor. E eu falei assim, nossa, mas que coisa, que carinho, que amor, obrigado por se lembrar, né? Foi uma coisa muito linda, inesperada, né? Uma coisa que nem eu sabia. Então, esses pequenos mimos que o Senhor nos proporciona, e isso Deus usa a gente. Né? Você saber que uma pessoa está passando dificuldade, uma pessoa está com muita gente em casa, né? E você, eu vou te ajudar, vou fazer um bolo, né? Vou levar na sua casa, né? Vou fazer um pudim gostoso e vou levar para te ajudar. Né? Isso é amor, carinho, né? Você participar da vida do outro. E aí, como nós lemos aqui, né, lá em Filipenses, partidarismo, lá na igreja, né, inicial, o apóstolo fala, instruindo a igreja, aqui, que bobagem é essa? Para com essa meninice. Um falar que é de Paulo, um falar que é de Pedro, o outro falar que é de Apolo, o outro falar que é de Cristo. O que é isso? Nós somos um só. Né? Cristo que faz todas as coisas, não é Paulo, nem Pedro, nem Apolo, não é? Nós devemos estar, valorizar todas as pessoas, né? E às vezes as pessoas criam partidos dentro da igreja, vanglória, inveja, maledicência, tudo isso atrapalha a comunhão dentro da igreja. Então a igreja não é um prédio, é, meus irmãos? De jeito nenhum, a igreja não é esse prédio. A palavra de Deus nos diz que depois que o véu do templo se rasgou, não é? De alto a baixo, o que aconteceu? Foi permitido, foi dado acesso ao homem à presença de Deus. Agora nós somos o templo do Espírito. O Espírito Santo habita em nós. E esse prédio aqui, ó, Geórgia, esse prédio aí, você precisa ser cheio do Espírito Santo e aprender a se relacionar com os outros irmãos. A igreja é um corpo também. A igreja é o corpo de Cristo que tem muitos membros. E nesse corpo, cada um tem seus dons, tem seus talentos. E cada um tem um trabalho a fazer, deve exercer esse trabalho, tem uma função. Mesmo aqueles que não aparecem muito, que às vezes não são vistos, eles têm uma função especial, fundamental para a saúde do corpo. Ontem, para o grupo de louvor cantar lá na Missão Vida, alguém teve que ir durante a semana, teve que ir de manhã cedo, olhar toda a parte de instrumental, não é? E alguém teve que ficar lá sentado do lado do som, né? Controlando todas as coisas, porque senão não ia ficar bom. Podia ter boas vozes, podia tocar bem, mas se o som não tivesse bom, não adiantava. E às vezes essas pessoas não são vistas, se bem que ontem você foi visto, né, Júnior, que você ficou sentado lá no altar. Aqui ele fica lá, ó, lá atrás, ninguém vê. Mas é fundamental no corpo de Cristo. Aqueles que estão lá na sala de áudio e vídeo são fundamental. Tudo isso que você vê, não é? Os que estão por trás das câmeras são fundamentais, porque a igreja é um corpo. Então a igreja precisa de unidade, reconhecer isso, que o corpo é um só. Unidade é um só, mas com membros diversos. E que nenhum membro é mais importante que o outro. E que nós todos dependemos e estamos ligados à cabeça que é Cristo. A cabeça é Cristo. Diversidade há dentro da igreja, nós precisamos entender. Nós somos diferentes uns dos outros, mas nós pertencemos ao mesmo corpo. Na igreja tem gente diferente em todas as formas, digamos assim. Não só fisicamente, mas também em conhecimento. Cada um tem um conhecimento em determinadas áreas, cada um tem estudo em determinadas áreas, cada um tem talento em determinadas áreas, não é? E mutualidade. Essa palavra mutualidade, não é? Ela vem da raiz mutus, que expressa amor e unidade. E eu trouxe aqui, né, alguns mandamentos em relação à mutualidade. A Bíblia está repleta deles. Eu listei, em poucos minutos, eu listei 23. E nós vamos ver aqui. Olha só, isso é mutualidade. Amem-se uns aos outros, aceitem-se uns aos outros, saúdem-se uns aos outros, cuidai uns dos outros, sujeitem-se uns aos outros, suportem uns aos outros, Não tenham inveja uns dos outros, deixem de julgar uns aos outros, não se queixem uns dos outros, não falem mal uns dos outros, não provoquem uns aos outros, não mintam uns aos outros, confessem os seus pecados uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros. Quem sabe tem que ensinar, e quem não sabe tem que ter humildade para aprender. Encorajem uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, sirvam uns aos outros, levem as cargas uns dos outros, hospedem uns aos outros, sejam bondosos uns para com os outros, orem uns pelos outros. Viu só? A mutualidade dentro da casa do Senhor, no relacionamento com os irmãos. E assim nós encontramos muitas outras citações, todas com versículo bíblico, que não dá tempo da gente ler nesse momento. Então, o nosso papel, não é, é entender que juntos nós somos melhores. Juntos nós podemos fazer as coisas melhores. Graças a Deus eu aprendi isso há tempo, senão eu já estava morta. Não é? Porque eu entendo que hoje eu posso delegar as coisas, passar as coisas, tarefas para outras pessoas, porque tem pessoas aqui que fazem determinadas coisas muito melhores do que eu e vão dar conta de fazer essas coisas. Então, a palavra para nós hoje é, olha, sorria mais para as pessoas sem falsidade. Nós precisamos aprender a sorrir para as pessoas, não é? Seja amigável e cooperador, ajudar, cumprimente a todos. Tem gente que entra na igreja e sai da igreja sem estender a mão para ninguém, sem dar um sorriso para ninguém. Isso não é bom. Você precisa rever isso na sua vida. Se você é assim, precisa ser mudado, precisa ser trabalhado. Seja generoso nos elogios, mas cauteloso nas críticas. Considere os sentimentos dos outros. Às vezes, o que o outro está sentindo, para nós, é nada. A gente fica até pensando assim, meu Deus do céu, que tempestade no copo d'água. Isso é tão pequeno, não é? Mas, para o outro, aquilo é muito importante, não é? Então, a gente precisa ter paciência. Não intrometa na vida dos outros. Você sabia que dentro da igreja, muita gente gosta de intrometer na vida do outro, dar palpite na vida do outro? Comentar das coisas do outro, falar das viagens do outro, ainda mais hoje que todo mundo se expõe, né, faz alguns comentários que não deveriam ser feitos. Esteja pronto a ajudar o outro, e eu ainda listei mais, né, socorra e sirva ao seu próximo, traga encorajamento, proceda com benignidade, seja prestativo, seja disposto a servir, demonstre sensibilidades, dê bons conselhos. Se você não tem condições de dar um bom conselho num determinado momento, em vez de falar bobagem, o que a gente deve fazer? Calar, ficar de boca fechada, não é? Ficar de boca fechada. Encubra as fraquezas do outro. Isso é muito importante dentro da igreja. Nós precisamos aprender a não expor as fraquezas das pessoas, não é? Tomar cuidado, se você sabe que o irmão é fraco em determinada área e você ficou sabendo de alguma coisa, você fale com quem é devido. Mas não fique contando as coisas, as fraquezas do outro para todo mundo. E por que a comunhão é tão importante? Porque nós fazemos parte da família de Deus, né? Lá em Gálatas 6:10 fala assim, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Quem é da sua família da fé? Quem está sentado aí do seu lado? É isso aqui, ó, é a sua família da fé, façamos o bem aos outros. Aí Efésios 2:19 disse, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadão dos santos e da família de Deus. Nós temos uma família aqui, né? Ninguém cresce sozinho, nós precisamos entender isso. A comunhão é proteção espiritual para a gente, porque não é difícil imaginar o que acontece com uma brasa quando ela está sozinha, fora do braseiro. E cada vez que nós nos reunimos, nós nos aquecemos mais, Você já deve ter vivido essa experiência de você chegar na igreja, às vezes entristecido, com um problema, né, com a dificuldade, algo que te perturbava, e quando você ouve a palavra, você louva, você ouve o testemunho de alguém, você sai dali diferente do que você entrou, né? Então, quando ouvimos a palavra, o nosso coração ele se enche de fé, ele se aquece, né? E faz com que a gente seja guardado muitas vezes das setas que o inimigo está lançando. E a comunhão também traz a presença de Deus. A palavra do Senhor nos diz que onde há união, ali o Senhor ordena o quê? A bênção e a vida para sempre. Onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Deus está presente onde estão dois ou três. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nós somos membros uns dos outros e precisamos servir uns aos outros. E para terminar, como ter comunhão numa igreja grande? Você que está chegando agora, você tem que procurar, você tem que dar um passo, né? Você tem que procurar fazer alguma coisa, né? Cumprimentar as pessoas, sorrir para as pessoas. Se ele pedir seu nome, seu telefone, não se sinta invadido por causa disso. Participar de um núcleo de estudo bíblico, das programações específicas. Agora mesmo, semana que vem, no sábado, vai ter uma programação específica para os homens. Você, homem, que está na igreja, que visita a igreja, que ainda não se sentiu acolhido, e tudo é um momento maravilhoso para você participar desse tempo. Não é? E de se sentir assim, participante, conhecer outras pessoas, fazer novas amizades. Né? As mulheres participar das coisas, das programações das mulheres, os jovens, os adolescentes, você como pai, você tem que incentivar seu filho a estar presente, a participar, não é? E também participando dos núcleos de estudo bíblico. E nós vemos aí, né, uma pessoa dentro de uma caixa. Eu gostei demais dessa figura, olha só. Sou um cristão feliz, isso é que é vida. E ele está ali bem protegido, né? A vidinha dele é o trabalho, a casa, vai para a igreja, né? Mas está ali, né, sem se envolver com as coisas. Então a nossa palavra final é: envolva-se. Envolva-se. Diga para quem está do seu lado: envolva-se. Nós vamos terminar assistindo um videozinho que eu gosto muito, você deve conhecer, mas nós vamos terminar com esse vídeo. Ter amigos nos momentos difíceis faz a diferença, não é, Helena? Amém. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Eu fico emocionada quando eu vejo a igreja do Senhor participando uns da vida dos outros, né? Às vezes alguém perde um ente querido, alguém está muito enfermo, passando dificuldade, e grupos se reúnem para orar, e a gente às vezes chega naquele velório ali e a família do Senhor está presente. E muitas das vezes pensam assim: ah, mas eu não tenho nem muita intimidade com tal pessoa. Mas você faz parte dessa família, né? Você faz parte. E às vezes a nossa presença, o nosso abraço nosso carinho, aquilo que eu disse, às vezes nem precisa falar nada, mas só o fato de estar presente na vida do outro já representa muito. Dá a mão para quem está do seu lado aí. E nós vamos orar uns pelos outros, vamos terminar orando e pedindo a Deus que nos ajude, né, a fazer parte dessa grande família, a ter comunhão com essa grande família. Louvado seja Deus que dia a dia nos acumula de bênçãos e benefícios. Nós te louvamos pelo privilégio que temos de ter uma igreja. Muito obrigada, Senhor, porque aqui é a casa do Senhor. E nós entendemos que nós somos o corpo de Cristo aqui nessa terra. Não só a Igreja Batista Moriá. Outras igrejas juntas, mutuamente, se ajudando no trabalho do Senhor. Mas o Senhor nos plantou neste lugar. E nós queremos que, como corpo, aqui neste lugar, queremos ser uma bênção na vida dos nossos irmãos. Queremos ajudar, queremos amar, aprender a dar suporte às pessoas nos momentos de dificuldade. Nos fortalece, nos ajuda, Deus, a estar saudáveis, curados, libertos, para que possamos estender as mãos àqueles que estão enfermos, daqueles que chegam doentes e que precisam ser curados para a honra e glória do nome do Senhor. Na igreja, a gente de todos os modos, com as mais diversas enfermidades, seja no físico, seja na alma ou nas emoções, e nós pedimos que o Espírito Santo de Deus esteja agindo neste lugar e nos curando, trazendo libertação à nossa vida a cada dia, que possamos ser cooperadores do Senhor nesta obra. Nos dá paciência, amor, um jeito bom e agradável de lidar com os problemas, com as dificuldades, com as importunações do nosso irmão, com as palavras às vezes mal colocadas, e nos ajuda a olhar para as pessoas com o olhar de amor de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. Confiamos no Senhor, confiamos no teu poder, na tua graça. O Senhor é suficiente para nos ajudar nessa mudança, de trabalhar no nosso caráter, Senhor, e no nosso jeito de ser. Em nome de Jesus nós oramos. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja presente na nossa vida, hoje e sempre. Amém.
Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esperamos que a mensagem ouvida tenha falado ao seu coração e que você e sua família sejam abençoados pelo Senhor Jesus.